At the conclusion of Elder Rasband,
após as palavras do Elder Rasband, o coro cantará Sim, Eu Te Seguirei. O coro será regido por Gerald F. Simon, com acompanhamento de Amy Talbot. A oração de encerramento será oferecida por Brian Correa. Tenho agora o privilégio de apresentar o orador desta noite. O Elder Ronald A. Rasband foi chamado como presidente sênior da presidência dos 70 em 4 de abril de 2009, após ter servido no primeiro quórum dos 70 desde abril de 2000. Ele serviu como conselheiro na presidência da área Europa Central, presidente da área Utah-Salt Lake City, diretor executivo do Departamento de Templos e supervisor de área das áreas América do Norte-Oeste, Nordeste e de 3 áreas em Utah. O Elder Rasband estudou na Universidade de Utah e, em 1995, o Utah Valley State College, agora Universidade Utah Valley, o premiou com o doutorado honorário em negócios e comércio. Em 1987, foi nomeado presidente e principal executivo de operações da Huntsman Chemical Corporation, tendo iniciado na empresa 11 anos antes como representante de vendas. Entre os vários chamados do Elder Rasband, encontram-se o de missionário de tempo integral na missão dos Estados do Leste, missionário guia da Praça do Templo, membro do Comitê do Sesc Centenário da Igreja e presidente da Missão Nova York, Nova York Norte, de 1996 a 1999. Elder Rasband e sua esposa, Melanie Twitchell, têm 5 filhos e 18 netos. Elder Rasband.
Well, thank you, President Davis, for that.
Obrigado, Presidente Davis, pela apresentação gentil e atenciosa. Gostaria de cumprimentar ao Sistema Educacional da Igreja por esta transmissão de número 100 do Sistema Educacional da Igreja. Elder Johnson poderia ficar de pé, é o comissário da Igreja, de Educação da Igreja, um querido amigo, e parabéns, então, por essa transmissão. Meus queridos jovens amigos, é um privilégio e uma honra poder falar a vocês neste serão do SEI. Sinto-me grato por falar-lhes do Marriott Center no campus da Universidade Brigham Young para locais em todo o mundo e em muitas circunstâncias e idiomas diferentes. Obrigado por virem. Vocês honram o Senhor Jesus Cristo ao pôr de lado outros assuntos pessoais para se reunirem neste momento. Sou grato por estar aqui com minha esposa Melanie e alguns de nossos parentes e amigos. Oro para que eu seja guiado pelo Espírito Santo, que vocês sintam no coração que minhas palavras são relevantes para os problemas que enfrentam neste período de sua vida. Há muitos anos, em março de 1839, o profeta Joseph Smith, com vários de seus companheiros, tinha sido aprisionado injustamente durante meses na cadeia de Liberty. Muitos escritores da igreja têm dito que essa experiência foi com certeza uma das mais difíceis e sombrias em toda a vida do profeta Joseph. Suas palavras, ó Deus, onde estás? Conforme registradas na seção 121 de Doutrina e Convênios, falam de uma solidão desesperadora no mais desolado dos lugares. O Senhor não apareceu nem enviou anjos, não feriu os guardas, nem escancarou as portas da cela úmida e suja. Ele não mudou as circunstâncias, mas consolou e tranquilizou Joseph como ninguém mais poderia ter consolado. Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. Foi como se o Senhor colocasse seu braço no ombro de Joseph ao dizer, meu filho, São palavras preciosas e carinhosas. E depois ele definiu a duração das adversidades de Joseph, não mais que um momento. Que lição para todos nós nos lembrarmos. Nossas adversidades serão breves, em termos eternos, e o Senhor estará sempre ali. Depois o Senhor disse, teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com coração caloroso e com mãos amistosas. Lá estava Joseph trancado na cadeia pelos homens mais traiçoeiros, alguns dos quais tinham sido amigos próximos. Mas o Senhor foi claro ao afirmar, teus amigos apoiam-te. Que declaração consoladora para o profeta Joseph. E também para nós. Pensem por um minuto, o que significa ter alguém pronto para nos apoiar? Alguém em que podemos confiar como nosso amigo nos dias de felicidade ou de dor, alguém que nos dá valor e nos apoia, mesmo quando estamos distantes. Nosso amigo mais querido é o próprio Jesus Cristo. Existe garantia maior que esta? Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor, para vos suster. Muito frequentemente, esses anjos ao redor são nossos amigos. Minha mensagem esta noite está centrada na importância de termos amigos e de sermos bons amigos. Em minha juventude, um patriarca inspirado pôs as mãos sobre minha cabeça e, por revelação, abriu-me o entendimento para meu potencial, quem eu realmente sou, e deu orientação para minha vida. Foi-me dito que sempre teria amigos e companheiros, que a amizade deles seria uma bênção especial para mim, tanto temporal quanto espiritualmente. Foi-me aconselhado que escolhesse como meus amigos mais próximos os que fossem retos e tivessem o desejo de guardar os mandamentos de Deus. Essa parte de minha bênção patriarcal e esse versículo da sessão 121 tem sido como um manto consolador, protegendo-me por toda a vida. Algumas vezes, principalmente quando estava longe de casa, tais palavras deram-me paz e força. Meus amigos apoiavam-me, apesar de estarmos a quilômetros de distância. E nesses momentos aprendi uma das lições mais importantes da vida, que não importava quanto tempo estivesse fora ou distante, sempre que meus amigos e eu nos encontrávamos novamente, era como se nada tivesse mudado. Recomeçávamos a vida exatamente de onde havíamos parado, como se o tempo não tivesse passado. Por que estou enfatizando isso? Porque no mundo de hoje, muitos estão dispostos a trocar essas amizades por personagens de vídeo e mensagens rápidas de texto. Gastam tempo identificando-se com personalidades da televisão que são apenas rostos em uma tela. Preferem apenas atividades em grupo em vez de se comprometerem com um relacionamento significativo que pode levá-los ao selamento no templo para a eternidade. Pensem nisso. Amizades verdadeiras têm como base o amor de Deus e em compartilhar esse amor com os outros. Essa foi a mensagem na cadeia de Liberty. Desde o início de minha vida, quando crescia na estaca Cottonwood no Vale do Lago Salgado, os amigos têm sido uma bênção especial para mim. Meus amigos mais próximos da juventude são meus amigos até hoje. Alguns estão aqui esta noite. Sempre foi assim. Sempre apoiamos uns aos outros. E fiquei grato de fazer novos amigos, que também têm sido uma força e uma bênção para mim. Quando penso em amizade, penso no exemplo do presidente Thomas S. Monson. Pensem neste ensinamento de nosso amado profeta. Ele disse, os amigos ajudam a determinar nosso futuro. Temos a tendência de ser como eles e de sermos encontrados aonde eles decidem ir. Lembrem-se, o caminho que seguimos nesta vida leva ao caminho que seguiremos na próxima. Uma pesquisa realizada em algumas alas e estacas selecionadas da igreja nos mostrou um fato muito significativo. As pessoas cujos amigos casaram-se no templo geralmente também se casaram no templo, enquanto que as pessoas cujos amigos não se casaram no templo também não se casaram no templo. O mesmo também se aplica aos missionários de tempo integral. A influência dos amigos parece ser um fator altamente dominante, até mesmo igual ao estímulo dos pais, às instruções de sala de aula ou à proximidade de um templo. Os amigos que vocês escolhem ou ajudam a progredir ou obstruem seu sucesso. Essas são palavras a se ponderar. Quem não escolheria o presidente Monson como um amigo? Ele doa seus trenzinhos no Natal. Ele doa as roupas que veste e os sapatos dos pés para as pessoas que não os têm. Doa horas incontáveis a pessoas esquecidas em asilos ou lutando pela vida em hospitais. E compartilha sua alegria pela vida conosco quando mexe as orelhas. Como não gostar dele? Quando perguntaram ao grupo de missionários que identificasse o maior atributo do presidente Monson, quase todos escolheram seu amor pelas pessoas. Um deles até sugeriu que gostaria de ser vizinho do profeta, pois sabia que seriam bons amigos. Descobri que os conselhos das autoridades gerais são consistentes com minha própria experiência e especialmente aplicáveis hoje. O Elder Neil A. Maxwell disse: quer sejamos jovens ou idosos, precisamos ser bons amigos, mas também precisamos escolher cuidadosamente as nossas amizades. Se escolhermos o Senhor em primeiro lugar, a escolha dos amigos se tornará mais fácil e mais segura. Pensem no contraste existente entre as amizades feitas na cidade de Enoque e nas cidades de Sodoma e Gomorra. Os cidadãos da cidade de Enoque escolheram Jesus e seu modo de vida, e assim tornaram-se amigos eternos dele. Muito depende de quem e do que escolhemos em primeiro lugar. Alguns amigos são mestres sábios e confiáveis. Eles são um tipo especial de amigo. Estão adiante de nós e conhecem o caminho. E eles também nos apoiam. Quem foram os mestres de Joseph Smith? Penso logo em Moroni. Discípulos antigos, João Batista, Pedro, Tiago e João, Paulo, o pai e a mãe de Joseph, seu irmão Alvin. A lista é impressionante. É justo dizer que ele se encontrava em boa companhia. Pensem um pouco naqueles que os aconselharam. Vocês desejam aconselhar outros quando surgirem as oportunidades? Estão se preparando para compartilhar seu testemunho do Evangelho e sua compreensão de como ter sucesso em suas buscas do cotidiano? A história e as Escrituras estão repletas de exemplos de homens e mulheres que serviram como conselheiros retos. O mais óbvio talvez seja de Jesus Cristo. Quando estabeleceu sua igreja no meridiano dos tempos, no início de seu ministério, ele escolheu 12 homens, aparentemente comuns, que abandonaram sua profissão normal e passaram 3 anos na companhia dele. Viajaram com ele, ouviram seus sermões, comeram inumeráveis vezes com ele, testemunharam os milagres que ele fez e tiveram vários momentos de instrução individual. Que bênção ímpar foi para eles ser pessoalmente ensinados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada um deles foi pessoalmente modificado por essa convivência privilegiada. Outro exemplo, em uma inversão incomum de papéis, é Joseph Smith, que se tornou o guia espiritual para seu irmão mais velho Hiram. Hiram, humilde e ensinável, permaneceu ao lado de Joseph. Ele estava na cadeia de Liberty e foi o primeiro a cair em Carthage. Hiram escolheu o profeta de Deus como conselheiro e escolheu bem. Em nossos dias e em meu serviço como autoridade geral, os membros do Quórum dos Doze têm um profundo interesse em nossa vida, generosamente passando a nós suas experiências, ensinando-nos de modo eficiente a cumprir nosso chamado sagrado neste ministério. Dois desses momentos preciosos para mim aparecem aqui, quando fui abençoado pelo amor instrutivo de Elder Holland e do Elder Neil A. Maxwell. Também me lembro de um comentário feito por Brigham Young quando disse ao profeta Joseph Smith: tenho vontade de gritar aleluia toda vez que penso que conheci Joseph Smith, o profeta. Sinto o mesmo em relação a vários de nossos líderes atuais. Em cada caso, uma pessoa mais experiente e confiável serve como um eficiente guia e conselheiro a uma pessoa menos experiente, ajudando a moldar seu entendimento e a ensinar-lhe princípios que tornarão aquela pessoa mais eficiente, mais forte, mais sábia e mais valiosa como servo de Deus. Pare por um minuto agora e pense. Quais foram seus mestres? O que aprendeu com eles que mudou sua vida? Como cuidaram de vocês? Como usarão o exemplo deles e cuidarão vocês mesmos de seus irmãos mais jovens, de seus amigos e colegas, daqueles que poderão precisar e desejar tal relacionamento? Vou dar-lhes um exemplo de minha própria vida. Tenho sido abençoado por um desses relacionamentos de amigo e mestre, o Elder John M. Huntsman, 70 de área, filantropo, benfeitor e fundador do grupo de empresas Huntsman, e meu amigo. Conheci John Huntsman em 1975, quando eu tinha 24 anos de idade. Eu era o presidente do Quórum de Elders de uma ala de estudantes casados da Universidade de Utah, e John Huntsman era o membro do Sumo Conselho responsável por meu quórum. Tornamos-nos amigos e, em meu último ano da faculdade, quando me preparava para concluir os estudos na universidade, o irmão Huntsman contratou-me como representante de vendas de sua empresa de plásticos. Uma das minhas primeiras contas foi a Avon, a gigante dos cosméticos com sede na cidade de Nova York. Para me apresentar a esse cliente tão importante, o irmão Huntsman acompanhou-me à cidade de Nova York. Empolgado com a nova carreira e ansioso para causar uma boa impressão, usei meu melhor terno marrom, uma gravata borboleta e meu mocassim marrom. Quando nos encontramos no aeroporto, percebi que o Sr. Huntsman me olhou de um modo peculiar, mas não disse nada. Quando pousamos em Nova York, ele disse que precisávamos passar em um lugar antes de ir visitar a Avon. Fomos direto para a famosa loja de roupas masculinas Brooks Brothers, na sofisticada Madison Avenue. Lembre-me das palavras de John no caminho. Agora, Ron, se você vai trabalhar como vendedor em minha empresa e se vai me representar na Avon, precisará aprender a se vestir e a agir e como servir nessa função. E disse mais, não se usa terno marrom no meio empresarial da cidade de Nova York. Ao menos não para representar John Huntsman. John conhecia as pessoas na Brooks Brothers e os observou enquanto provaram em mim um belo terno cinza escuro de risca de giz. O mais belo terno que eu já tinha visto e certamente o mais belo que já tivera. Depois que tirei o terno para os ajustes, escolhemos uma camisa, algumas gravatas, um cinto e todos os acessórios. Depois fomos ao departamento de calçados, onde John me apresentou meu primeiro par de sapatos pretos sociais. Creio que a conta do irmão Huntsman na Brooks Brothers dava-lhe privilégios especiais, pois depois de almoçarmos, voltamos à loja e encontramos meu guarda-roupa de negócios pronto, cortesia de John M. Huntsman. Lembro-me de minha gratidão a John por me livrar do constrangimento desnecessário de aparecer na Avon vestido com roupas de estudante. Quando soquei, foi isso mesmo que eu fiz, soquei meu terno marrom em uma sacola, percebi que ele fez questão de que eu estivesse vestido de modo adequado. Depois seguimos para Avon, onde o John me apresentou como novo representante de sua conta com a Huntsman. John estava me ensinando muito mais do que a importância de me adequar ao trabalho. Ele estava me apresentando a um modo totalmente novo de pensar, de fazer as coisas e de me apresentar aos outros. Ele estava sendo meu mestre. Aquela foi a primeira de muitas lições valiosas que aprendi dele com os anos. Anos mais tarde, quando eu trabalhava na diretoria da empresa do irmão Huntsman, assumi responsabilidades executivas que me levaram por todo o mundo. Ao voltar de uma viagem de negócios, John perguntou-me o que eu fazia na igreja. Disse-lhe que estava feliz por servir em várias presidências, mas que a maioria dos chamados era como professor na escola dominical. Depois de explicar isso ao John, ele me contou: Todos os chamados que eu tinha sido como professor. Então John me contou sobre uma época semelhante em sua vida, quando foi chamado para servir em uma estaca de estudantes, primeiro no Sumo Conselho e depois como bispo. Ele achou isso ideal para sua agenda apertada. De fato, como mencionei anteriormente, foi nessa época que conheci John Huntsman. Ele disse que tinha um bom amigo na Universidade de Utah que servia como presidente de uma das estacas para casados da universidade e que poderia chamar irmãos de todo o Vale do Lago Salgado para posições de liderança. John perguntou se poderia telefonar para esse presidente da estaca e apresentar-me a ele. Concordei e não pensei mais no assunto, ciente de que o irmão Huntsman era muito ocupado. Algum tempo mais tarde, recebi um telefonema de Robert Fotheringham, o presidente da Estaca 1 da Universidade de Utah. Ele perguntou se ele e seus conselheiros poderiam conversar comigo e minha esposa em nossa casa. Poucos dias mais tarde, todos os três da presidente da Estaca estavam sentados em nossa sala de estar, perguntando sobre nossa situação e nosso testemunho. Depois de uma breve e profunda entrevista com cada um de nós, os três homens se entreolharam e o presidente da estaca chamou-me para servir como membro do Sumo Conselho da Estaca 1 da universidade. Disseram que já tinham conversado com o presidente de minha estaca de origem e que ele concordou com o chamado, caso quisessem ir adiante. Aceitei o chamado e comecei a servir na Estaca 1 da universidade, que ficava a cerca de 30 minutos de onde morávamos, e como parte de minhas responsabilidades, eu deveria fazer essa viagem duas ou três vezes por semana, desfrutando de uma maravilhosa oportunidade de desenvolver ótimos relacionamentos com os jovens alunos casados. Depois de servir por certo tempo no Sumo Conselho, fui chamado para ser bispo da ala 10 da mesma estaca. Mais tarde descobri, é claro, que John Huntsman telefonou para o presidente Fotheringham e apenas sugeriu que conhecia alguém que talvez não pudesse servir perfeitamente em um chamado de ala local, mas poderia servir bem em uma estaca ou ala. Assim, meu querido amigo e mestre John Huntsman abriu uma porta para mim como líder na igreja, um ato gentil, que pode realmente dizer-se acabou por levar-me onde me encontro hoje. Penso nos alunos que conheci na ala universitária e de ajudá-los a encontrar também emprego. Um deles está aqui conosco. Mais importante, também tive o privilégio de recomendar muitos outros para servir na igreja e para estabelecer amizades dignas, assim como o irmão Huntsman fez por mim. Mais tarde, quando fui chamado com minha esposa para servir como presidente de missão, tive o privilégio de trabalhar com muitos missionários. Pude ajudá-los não apenas a serem mais eficientes em seu chamado de servos do Senhor Jesus Cristo, mas nossa ligação continua até hoje, quando os ajudo com cartas de recomendação, conselhos e incentivo. Admito que não comprei um terno novo e sapatos sociais para nenhum deles, ainda. Como esses poucos exemplos mostram, creio firmemente nos relacionamentos de amizade e aconselhamento. O Elder Neil A. Maxwell, que serviu como mestre por tantos anos e para muitas pessoas, inclusive para mim, disse: cada um de nós, de tempos em tempos, é ensinado e tem oportunidades de ensinar. Em minha experiência, afirmações verdadeiras e afetuosas que ocorrem nesses relacionamentos sadios duram muito tempo. Talvez vocês se lembrem de 3 ou 4 exemplos de como as pessoas disseram algo, talvez uma frase ou duas, e vocês ainda se lembram, e elas continuam a tocá-los. Penso na jovem mãe que sempre dizia aos filhos quando as coisas ficavam difíceis: nós vamos conseguir. Eles creram nela. Ou no missionário que disse ao novo companheiro recém-chegado do CTM: conte com um milagre todos os dias. Ele o fez. E sua fé determinou o curso da missão do novo elder. Ou no presidente Monson, que concluiu sua mensagem em uma mensagem de escoteiros na costa leste dos Estados Unidos, reconheceu meu filho de 12 anos de idade, que ele havia encontrado várias vezes e que estava sentado 8 fileiras distante, um oceano de 5 mil jovens, e disse: Chris Rasband, suba aqui e diga olá. Que maior exemplo poderia ser esse? O exemplo que o Salvador, que olhou para um grupo de pescadores sem classe, disse estas simples palavras: vinde após mim. Nesta época, descrita pelo apóstolo Paulo como de tempos trabalhosos, registradas pelo profeta Joseph Smith como um dia de calamidades, descrita por Nefe no livro de Mormon como um dia em que o adversário se enfurecerá no coração dos filhos dos homens, sugiro a todos vocês, meus caros jovens amigos, a importância de desenvolverem amizades sadias e maravilhosas com mestres sábios e confiáveis. Algumas vezes relutamos em receber conselhos. Afastamos-nos de alguém que nos oferece sugestões. Temos a noção de que já sabemos o que precisamos e abrimos o caminho para o orgulho. Quando isso acontece, abrimos mão da sabedoria, das informações ou experiências que de outra forma abençoariam nossa vida. Imaginem a diferença em meu relacionamento com o irmão Huntsman ou em minha carreira, se eu deixasse meu orgulho recusar sua generosa oferta de um terno novo. Geralmente esse é o caso em nossos relacionamentos da juventude com nossos pais, que algumas vezes achamos antiquados, mal informados ou simplesmente não muito legais. Então, às vezes, é fácil dispensar seus ensinamentos como irrelevantes para nós. A declaração atribuída a Mark Twain pode nos instruir. Quando eu era um garoto de 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu mal podia suportar sua presença. Mas, quando completei 21, fiquei surpreso com o quanto meu velho aprendeu em 7 anos. Mães e pais têm muito a oferecer, assim como os avós e avós. Não menosprezem o que as experiências lhes ensinaram e o amor que têm por vocês. Talvez eles sejam seus mestres terrenos mais importantes. Minha esposa e eu temos um tesouro. Como é maravilhoso quando os nossos netos procuram-nos para orientação para coisas importantes em suas vidas. Outros que podem oferecer conselhos importantes, mas a quem entendemos ignorar, são nossos sogros. Suas experiências são, em geral, tão pertinentes quanto as de nossos pais. Fazemos bem em respeitar suas opiniões e considerar seus conselhos. Muitos de vocês ainda não têm sogros, mas tenho certeza que terão algum dia. Aprendam com eles e peçam sua opinião. Com isso, vocês certamente crescerão em sabedoria. Para cada um de vocês ao alcance de minha voz e para aqueles que lerão esta mensagem mais tarde, há muitos outros mestres em potencial à sua disposição. Vou sugerir alguns. Bispos, presidentes de estaca, presidentes de missão, líderes de quórum, professores, professores do seminário e do instituto, amigos e colegas de confiança, irmãs da sociedade de socorro, avós e avós e outros. Fui muito abençoado pelos muitos exemplos e ensinamentos deles, e vocês também o são. Tirem todo o proveito de suas ideias e permitem que sua influência os inspire e abençoe sua vida. Nunca é demais frisar a importância de sermos bons amigos. Nem sempre é fácil nos tornarmos esse tipo de amigo. Ralph Waldo Emerson deu bom conselho ao comentar: a única maneira de se ter um amigo é ser um amigo. O velho clichê, dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és, ainda é verdadeiro. Para ter amigos com padrões elevados, que defendam a virtude e a bondade, que sejam fiéis aos convênios, vocês precisam ser esse tipo de pessoa. Em um mundo em que existe tanta imundice, tanta permissividade e moralidade, ter bons amigos ajudará muito a garantir nossa habilidade de resistir aos males de nossos dias. Aos que ainda estão solteiros, ter bons amigos os colocará na posição de atrair o tipo de companheiro ou companheira eterna que esperam encontrar. Foi esse o caso com a irmã Rasband. Começamos como grandes amigos. O convite para o casamento veio mais tarde. Ao falarmos sobre amizade, pensem no que o profeta Joseph Smith aprendeu na visão e registrou sobre os apóstolos que pregavam na Inglaterra. Vi os 12 apóstolos do Cordeiro que se encontram na terra agora, que portam as chaves deste último ministério em terras estrangeiras, de pé, juntos em um círculo, exaustos com suas roupas esfarrapadas e os pés inchados, com os olhos caídos. E Jesus pôs-se de pé no meio deles, mas não o viram. O Salvador olhou para eles e chorou. Embora não o vissem, Jesus os apoiou. Ciente de sua condição e empático com suas dificuldades, foi seu apoio amoroso que os susteve no campo missionário e trouxe centenas e milhares de novos conversos para a igreja. Foi o Salvador quem disse a seus discípulos: sois meus amigos. Foi o Salvador que ensinou: Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E foi o Salvador que fez o convite: vinde a mim. Na amizade, assim como em todos os outros princípios do Evangelho, Jesus Cristo é o nosso modelo. Agora, meus caros jovens e novos amigos, reunidos em todo o mundo, presto-lhes meu testemunho de que este é o Evangelho de Jesus Cristo. Presto testemunho que um elemento muito importante de sua experiência no Evangelho são os amigos que fazem e os mestres que seguem, assim como me foi prometido em minha bênção patriarcal quando tinha 19 anos de idade. Encerro onde comecei, com o versículo das Escrituras dito por Deus ao profeta Joseph quando ele se encontrava na cadeia de Liberty. E lembro que isso pode ser dito a vocês e a mim, em qualquer condição em que nos encontremos. Teus amigos apoiam-te e tornarão a saudar-te com o coração caloroso e com mãos amistosas. Reafirmo a promessa feita pelo Senhor nos dias da restauração da igreja. Oro para que cada um de nós tenha o privilégio de desfrutar da companhia de amigos e mestres ao crescerem juntos no Evangelho de Jesus Cristo. Esses pensamentos e ideias deixo-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amigo. Amém.